Quer estudar no Senac sem pagar nada? Acesse o site sp.senac.br/bolsas e conheça as regras.
Hoje em dia, o mundo gira em torno da tecnologia. É até redundante dizer isso, né? Mas em todos os setores, a inovação impulsiona o progresso e os cursos técnicos não ficam de fora. Nós vivemos em uma era de transformação digital, onde as ferramentas e também as metodologias tradicionais se integram a recursos tecnológicos de última geração. E isso, né, contribui para um futuro de uma educação profissionalizante muito melhor, para que ele seja transformado, moldado, enfim. Para falar sobre o impacto da tecnologia e também da inovação no sistema educacional, mas hoje com ênfase nos cursos técnicos, eu converso agora com a Regina Helena Silva Ribeiro, gerente de tecnologias aplicadas à educação do Senac São Paulo. Regina, seja bem-vinda, tudo bem?
Bárbara, tudo bem, prazer estar com vocês.
Prazer é nosso, obrigada por ter aceitado aqui esse bate-papo. Regina, existe uma imersão tecnológica nos cursos técnicos? A tecnologia é aliada aos cursos técnicos?
Sem dúvida, Bárbara. Cada vez mais, né, a tecnologia ela ganha espaço, né? Ela está praticamente no centro, né, das nossas vidas, em todos os ambientes. E a escola ela não pode ignorar a sua existência, né? É uma sociedade que vive em rede. A gente vive com computadores, tablets, etc. Então, nesse contexto educacional, a gente precisa se apropriar dessas tecnologias, né, e caminhar, né, e viabilizar o uso intencional a favor aí do processo de ensino-aprendizagem, sempre.
Legal. E como que a tecnologia ela influencia na exigência de novas habilidades profissionais?
Olha, hoje a tecnologia ela faz parte, né? Vou trabalhar um pouquinho com exemplos, porque acho que é mais fácil para essa conversa fluir melhor. Então, por exemplo, o Senac aqui, o Senac São Paulo, ele utiliza, né, ele traz cenários, traz processos de ensino-aprendizagem muito semelhantes ao mundo do trabalho. Então, hoje, nós temos, em boa parte dos nossos cursos técnicos, o que a gente chama daqueles cursos que tem a necessidade da presença física e tem uma parte que é aquele chamado à distância, onde a gente consegue acomodar o melhor desses dois mundos.
Eu acho que essa do estudo à distância é uma das maiores provas de que a tecnologia avançou aceleradamente, né? A gente sabe que teve um impulsionamento aí pela pandemia, mas é uma da maior prova mesmo de como a tecnologia funciona no sistema educacional, né?
Ah, correto, sem dúvida. A pandemia, ela impulsionou, mas a educação à distância praticamente sempre existiu, né? Desde a época do ensino por correspondência. E aí ela foi se moldando à medida que as tecnologias vão avançando.
Uhum.
E como hoje esse acesso à tecnologia, ele é democrático, ainda temos alguns casos que ainda não existem, então, mas a maioria das pessoas, de alguma maneira, tem acesso à tecnologia.
Uhum.
Então, a educação à distância, propriamente, na verdade, eu gosto de chamar de educação sem distância, porque é exatamente isso que ela favorece. Então,
sim,
você tem uma pessoa morando lá num determinado lugar que jamais ela teria condições de ter acesso a uma boa escola, a bons professores, a outros alunos, aumentar o círculo dela ali. E hoje ela consegue, né, já faz algum tempo, e cada dia melhor, você consegue trabalhar assim com a educação à distância por meio, hoje em dia, do uso das tecnologias.
Na verdade, ela facilitou, né, o que você
facilitou.
Falou. Sempre existiu, mas ela facilitou bastante e isso não tem nem como negar, né?
Sem dúvida.
Bom, e aulas mais dinâmicas e interativas já são realidade, né? Até trazendo aí essa tecnologia. Como que os cursos técnicos, eles se adaptam às demandas do mercado nesse quesito de inovação, Regina?
Olha, a gente trabalha com diversas tecnologias, né? Eu gosto sempre de reforçar que tecnologia não é o fim, ela é um meio, ela é um recurso. O que importa é que você tenha um projeto pedagógico bastante sustentado para usar o uso da tecnologia. Então, sei lá, por exemplo, né? O Senac tem um curso de segurança no trabalho. É um curso que demanda muita prática. Mas eles usam, primeiramente, simuladores de realidade virtual para experimentar sensações, limitações em vários locais, né? Como pistas de fogo, trabalho em altura, uma série de coisas de risco. Aí depois eles vão para a prática. Assim, eu tenho muitos exemplos para a gente concretizar. Técnico em design de interiores, por exemplo. Eles fazem uma série de projetos, eles utilizam realidade virtual ou realidade mista, e depois eles vão para campo para desenvolver projetos. Essas coisas, elas dinamizam, elas deixam o ensino mais, como posso dizer, as pessoas se interessam muito, sabe, os nossos alunos. E é um baita desafio hoje, os nossos jovens, em especial, né, mas os adultos também, estarem motivados para uma sala de aula, né, porque a gente não repita aquele modelo de sempre. É bom também aquele modelo, mas a gente hoje precisa de outros aparatos que façam com que a gente fale que bacana aquele curso, valeu a pena eu entrar, eu acessar aquele curso, valeu a pena, realmente eu aprendi de uma maneira bacana, né? Então acho que a gente tem um baita desafio sobre o uso especial dessas tecnologias, né?
Que legal. Você mencionou aí a inteligência artificial, hein? E me fala uma coisa, ela já está inserida na grade dos alunos nesse formato de curso técnico? E o que que ela proporciona? Qual a experiência que ela proporciona?
Inteligência artificial, acho que é o hype, né? Agora no mundo, né? E a gente, como instituição educacional, é claro que a gente está inserido nesse contexto, mas a gente precisou, né, estar nesse momento fortalecendo uma base para que este uso seja sustentável. Então, primeiro você precisa explicar para as pessoas o que de fato é essa inteligência artificial, o que de fato a gente pode fazer, uso cuidadoso, observando política de segurança da informação, a lei geral de proteção de dados, direitos autorais, uma série de coisas. É muito importante a gente esclarecer as pessoas para o uso dessa inteligência artificial. Como qualquer nova tecnologia, a mídia gera muito material e às vezes alguns materiais tratam as coisas de maneira superficial e a gente não pode cair nesse lugar. Está numa instituição educacional que precisa esclarecer. Né, esclarecer esse uso. Sim, o Senac já tem cursos que oferecem, né, que tratam sobre inteligência artificial. Então, no ano passado, além disso, a gente criou as diretrizes para o uso dessas ferramentas de inteligência artificial, a fim, sabe, de incentivar esse uso seguro e coerente dessa inteligência artificial. A gente tem uma série hoje de tecnologias já que utilizam as inteligências artificiais. A gente ouviu muito dizer do chat GPT, né? Sim, que bombom, né? Acho que é o termo. Mas existem, a cada 4, 5 minutos, nasce uma inteligência artificial no mundo, né? Então, qual que eu vou me apropriar? É muito rápido tudo isso, né? Então, assim, como é que eu trago isso e como que eu dou uma intenção pedagógica para uma instituição educacional? Então, esse é o nosso objetivo, entende? A gente está neste lugar. Criamos a base, oferecemos cursos que tratam isso, e estamos fortemente trabalhando na formação docente, para que os nossos professores, todos os nossos funcionários entendam melhor sobre isso, tenham autonomia para utilizar, mas de uma maneira clara, sabe? Não tendo riscos e tal, não usando de maneira indevida. Eu acho que só para fechar esse assunto de IA, que é um assunto hoje que tá na boca de todo mundo, né? Tá no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar. Em algum momento você vai falar isso com seus
no dia
amigos,
a dia.
No dia a dia.
Com certeza.
É esclarecimento, sabe? É usar isso da melhor maneira possível, mas pensar que você está usando uma tecnologia, né? Então não é nesse lugar que eu posso fazer tudo, né? Não é um
É o
lugar
uso
blindado,
consciente,
é
né? É
uso
o uso
consciente.
consciente.
Exatamente. Ah, é poderoso? É poderoso. Mas hoje o mundo ainda não tem uma regulamentação clara para tudo isso. Então a gente está construindo isso, né? Então hoje no Senac a gente está nesse lugar, né, de conscientizar, de incentivar o uso de uma maneira consciente.
Entendi. E aí, vamos um pouquinho mais longe, então, metaverso.
Sim.
Ele também
Perfeito.
proporciona experiências aí, né? Ele já está nos cursos técnicos, como que está sendo o desenvolvimento dele, a adaptação dele, na verdade, não desenvolvimento, né? Mas a adaptação mesmo dele, né? Ao formato.
Sim, é bem bacana essa pergunta. O metaverso, ele está relacionado, né, a diversas tecnologias, né, que permitem essas experiências imersivas. Geralmente, a gente associa o metaverso ao uso do óculos de realidade virtual, né? O Senac usa esses óculos para enriquecer essas experiências, mas você não precisa, do óculos para usar o metaverso. Então, o Senac tem algumas aulas que utilizam o metaverso com o óculos, mas a gente também desenvolveu situações para tornar isso mais acessível, momentos ali que você não precisa usar o óculos.
Consegue dar um exemplo para a gente?
Eu consigo fazer qualquer, por exemplo, eu tenho cursos lá de marketing e tal, que eles simulam, né, lojas, vendas e tudo no metaverso, e eu não preciso de óculos. Eu consigo utilizar, por exemplo, sem o óculos. Por exemplo, o pessoal do ensino médio, técnico em administração do Senac, eles utilizam o Minecraft, que é um tipo de metaverso. Bem mais conhecido, ele é muito conhecido nesse meio educacional, né? Então a gente utiliza muito e tem muitos trabalhos no mundo sobre o sucesso do uso, né, disso para na educação. Então, por exemplo, o pessoal do ensino médio, técnico em administração, eles criaram lá no Minecraft projetos de cidades inteligentes. Aí que reflete, eles vão refletir sobre gestão pública, uso adequado desses recursos, e eles vão e estão lá utilizando. Eles não necessariamente precisam do óculos. O óculos de realidade virtual, ele enriquece, ele deixa a experiência mais imersiva. Mas eu posso muito bem utilizar
Fazer sem
também
óculos.
sem óculos. Acho que é um esclarecimento que as pessoas às vezes colam uma coisa na outra, né? E
É
a gente está
verdade.
todo momento querendo dar uma esclarecida, assim.
E você falando isso, até me veio uma coisa aqui em mente, né? Meu filho tem 7 anos, joga videogame, e aí eu fiquei pensando como eram os jogos de videogame na minha época e como estão os jogos de videogame agora. Então eles estão cada vez mais no metaverso. Né? Então, o meu filho, ele tem jogos estratégicos, ele está numa cidade, ele tem que trabalhar na cidade, ele tem que fazer recursos, ele tem que fazer coisas na cidade, como no nosso dia a dia, para ele poder mudar de cidade, por exemplo, para ele ir para uma cidade mais desenvolvida. Olha que interessante, você falando isso agora me veio isso. Ele joga tem um joguinho aqui que tem, né, o Minecraft, tem uma plataforma agora de jogos também, que é o Roblox, que tem vários jogos assim. De metaverso, você falando agora, me veio tudo em mente, e é uma realidade, como eles estão até inserindo. A gente já sabe que as crianças principalmente dessa geração, já estão nascendo totalmente tecnológicas, não nascem mais analógicas, mas como cada vez mais inserido, né, em coisas que a gente não tem nem, faz nem ideia, né, de que tem, ele tá ali.
É exatamente isso. E você, como mãe, você rapidamente faz essa relação, né? E você certamente espera que a escola converse com isso, converse com que o processo dele aprender converse com esse processo que ele está aprendendo na casa. Então é disso que a gente fala, o baita desafio. Como que a escola dá uma intenção, né, para esse processo do ensinar e aprender a partir dos jogos, a partir dessas realidades, dessas simulações, da realidade virtual, etc. e tal, porque o teu filho já usa, né? E usa. E você olha aqueles jogos, né? É difícil a gente não parar assim e falar: nossa, que bacana! Nossa, que definição! Nossa, mas que estratégia, né? Como que você não leva isso para uma escola? Não tem mais outro jeito de você não refletir isso também na escola, né? Claro que a escola tem outros propósitos também, mas a tecnologia não tem como
Fugir dela.
fugir dela, né?
Com certeza.
É uma batalha perdida, né?
Com certeza. E aí, essa jornada de transformação, né, ela abre um leque de oportunidades para os estudantes e prepara, inclusive, esses estudantes para os desafios e também para a demanda do futuro. Como que a tecnologia pode ser, então, uma ferramenta aliada no aprimoramento do ensino? Fora tudo isso que a gente já falou, se você quiser aprofundar um pouco mais nessa questão do aprimoramento do ensino.
Olha, o Senac, ele pensa muito no fazer, sabe? Também no fazer, né? No fazer, no preparo para o trabalho, para o mundo do trabalho. Essas ferramentas, elas nascem desde filho com 5, 7 anos e vão perpassar para o resto da vida. Hoje, nós, adultos mais velhos, é complicado você não ter acesso à tecnologia, né? É complicado, se você perder seu celular hoje,
Você perde a vida.
você perde a vida. Praticamente, você aponta isso, né? O que que aconteceu? Eu perdi meu celular, né? Estou respirando por aparelhos. Então, assim, é isso, né? Então, não tem como você não estar numa escola que insira de alguma maneira a tecnologia ali, porque ele vai viver isso na sua vida pessoal, mas ele vai viver isso no mundo do trabalho. Então, assim, não, 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 é meio que faz parte, né? faz parte das competências ali, né? As competências digitais, elas, cada um fala de um jeito, se apropria desse termo de um jeito, mas tem uma competência ali digital que você precisa ter, que se você não tiver, bem, você pode sobreviver a ela, mas com mais dificuldade, com mais esforço e com mais tempo, né?
Sim, com certeza.
É um pouco disso, né?
Regina, a gente está chegando aqui no nosso final, infelizmente, porque é um assunto que a gente fica conversando aqui por horas, dias até, né? Não,
sim.
É um leque muito grande mesmo e tem muitas verticais aí para a gente falar. Mas, infelizmente, está acabando o nosso tempo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, o que os nossos ouvintes não podem deixar de saber sem sair daqui e também sobre o Senac, né?
Olha, eu acho que a gente pudesse resumir esse nosso bate-papo muito rápido mesmo. Se a gente fosse escolher uma palavra, assim, eu acho que seria intencionalidade, sabe? Que intenção, qual é a intencionalidade que uma escola, né, que um espaço de aprendizagem vai dar a essas tecnologias? O que você vai colher disso? Porque não dá para ser a tecnologia pela tecnologia. Claro, fazendo o meu recorte aqui para uma instituição educacional. Você espera que você, quando você vá para uma escola, que o teu filho, quando vai para uma escola, enfim, você acesse essas tecnologias com um propósito, né? Uhum. Então, não é só para eu entrar lá na escola, olhar um computador bem bonito e aquilo tudo cheio de cores, né? Você vai se encantar no primeiro dia, no segundo você já vai achar chato, no terceiro você vai falar, ah, não preciso disso, me dá o papel, minha apostila. Então, não é desse lugar o Senac, não é nesse lugar que o Senac está. É no lugar mesmo de usar com propósito, né? Então é um lugar que você promove simulações, que você usa inteligência artificial com propósito. E mais do que isso, né? Hoje acho que a gente tem um baita desafio, e além da intencionalidade, é formar as pessoas para o uso consciente, sabe? Sim. Democrático das tecnologias. Num país, né, que a gente está vivendo, a gente precisa democratizar tudo isso, a gente precisa permitir a ampliação desse uso, né, da educação como um todo, e as tecnologias favorecendo esse processo, né? Então, eu acho que a gente tem grandes desafios. O Senac São Paulo está imbuído desse espírito há muito tempo, acho que desde que nasceu, né, de usar essas tecnologias a favor da educação. E a gente tem usado, a gente tem usado muito, né? A gente está sempre ali sendo um dos primeiros a usar e usando e testando com todo cuidado, mas a gente não deixa de experimentar, não deixa de usar e não deixa de acreditar que isso é bom, que a gente considera, sabe? Eu acho que é isso. Mas eu queria só trazer a palavra intencionalidade mesmo, né? A intenção que se dá para o uso dessas tecnologias ali para uma instituição educacional.
Com certeza, é isso mesmo que você falou. Acho que a intenção está relacionada exatamente com o uso consciente, o uso responsável de toda essa tecnologia.
Sim.
Eu conversei com a Regina Helena Silva Ribeiro, gerente de tecnologias aplicadas à educação do Senac São Paulo. A gente falou então aqui sobre a influência, né, da tecnologia no sistema educacional, com ênfase para os cursos técnicos, que é o nosso foco aqui do bate-papo, e foi muito esclarecedor. Então fica aí desmistificado mais esse tabu. Nós já conversamos aqui sobre alguns tabus com relação aos cursos técnicos. Eles acompanham, sim, como todos os outros cursos, as inovações. Então, a aceleração da tecnologia, fica a dica para os nossos ouvintes. Regina, mais uma vez, obrigada pela sua participação e até a próxima.
Bárbara, muito obrigada, um prazer.
Prazer é nosso. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio. Obrigada pela sua audiência.
Quer fazer seu curso técnico ou livre no Senac com uma bolsa 100% gratuita? Isso mesmo, simplesmente custo zero para você levar aquele sonho adiante. Acesse sp.senac.br/bolsas e conheça as regras. Quer saber? Senac.